debate das 10. Muito bem, no ar com o nosso debate, hoje tendo o prazer de receber de volta ao nosso programa a nutricionista Cristiana Oliveira para falar sobre a saúde nos alimentos, a saúde promovida por uma alimentação saudável, né? A cada dia se debate mais essa questão da alimentação e a gente tem, por um lado, se a gente tem por um lado os modismos, né? Às vezes as fórmulas mirabolantes de alimentação, a gente está vendo essa geração fitness aí que só quer saber comer batata doce, né? Quer dizer, às vezes embarca numa onda e eu não sei se isso vale, se não vale. E vamos falar de como ter uma alimentação saudável a partir, e ter uma vida saudável a partir dos alimentos, né? E vamos tirar várias dúvidas. Se você tiver perguntas pelo telefone, pela internet, pelo zap, eu quero agradecer a Cris, né, que volta ao nosso programa. Semana passada esteve no programa do Fórum de Políticas Públicas e foi muito legal a sua participação. Então vamos lá. Primeiro falando de modismos, né doutora? A gente vive acompanhando ou por um ou outro especialista ou por outro tipo de profissional, às vezes nem tão conceituado, essa coisa dos modismos na alimentação, né? O que que está chamando a atenção hoje? Tem uma tendência nova em relação à alimentação saudável? Mudou muita coisa de um ano para cá? Não, prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, prazer é todo meu e sempre agradecendo a oportunidade que vocês nos dão realmente, de fato, de poder sempre estar lidando com informação tão preciosa que é a alimentação, né? Uhum. Que é o que a gente precisa realmente para poder sobreviver diariamente. Veja, o mundo da alimentação, ele é muito rico. Eu tô rouca. Uhum. Tô sexy.
Muito bem.
Peraí, eu vou melhorar. Espera só um minutinho. De qualquer maneira, é porque eu falo pouco, né? Então, nesses últimos dias a gente tem feito bastante palestra, eu quase também não paro. Graças a Deus, aproveitando, a gente está aproveitando também a deixa das escolas de nos convidarem sempre para poder fazer palestra. E aí quem fala muito não tem jeito, né? Chega um momento que a gente fica sem voz mesmo. Mas de qualquer maneira...
Esse arzinho condicionado também não ajuda
muito, né? Então quando junta tudo... Uhum. Aí ontem choveu, graças a Deus, né? Enfim, então tem uma série de situações aí. Veja, diante do mundo da alimentação ser muito rico... O que a gente observa? As informações, elas trocam a cada momento, a cada segundo, com muita velocidade. E hoje, com o mundo tecnológico, em especial internet e todas as informações que a gente pode obter a cada momento na palma da mão, né? O modismo de alimentação cada vez mais tem sido... motivos de situações que a gente realmente tem que dar uma atenção especial, né? Óbvio que quanto maior esse modismo for em prol da saúde, em prol da alimentação saudável, em prol do resgate alimentar, do que mais precioso a gente tem, que é o que a gente planta, isso é muito bom. Só que o que a gente tem que ficar realmente mais ligado ou antenado é até que ponto isso é equilibrado ou não. Lembrando que a nutrição sempre preconiza a alimentação equilibrada. E a alimentação equilibrada é de tudo um pouco, né? Não é assim, nem de mais nem de menos. As batatas doces... em especial são muito eficientes, né? Como agora você mencionou, a gente tem provas que não só são eficientes, mas que causam resultados. Mas o que a gente também nota? De pessoa por pessoa, aqueles que são realmente optam pela questão mais natural, muitas vezes demoram um ano e meio, dois anos para chegar a uma situação estética que de fato gostariam quando eu junto a alimentação com exercício físico e quero, por exemplo, um aumento de massa muscular. E existem aqueles que infelizmente muitas vezes não têm paciência, né, para poder, junto com seu corpo, amadurecer a musculatura, amadurecer tudo que se quer ali, né, em termos de estética. E, às vezes, acaba se utilizando não só suplementos alimentares, mas alguns anabolizantes para poder esse resultado ser mais rápido. Então, é isso que a gente tem que ficar bem atento. Uhum. Né? E, principalmente, porque isso está chegando muito cedo. Ainda semana passada... Nós tivemos em uma das escolas, justamente falando com adolescentes sobre anorexia, sobre bulimia, mas em especial hoje sobre viroxia, né? Vigorexia, né? Que é justamente esse modismo de a pessoa querer fazer muito exercício físico, e hoje os adolescentes, já com 14, 15 anos, querem ir para a academia. É errado? Não, mas que os pais observem muito até que ponto, que tipo de exercício esse adolescente pode fazer, que essas academias tenham acompanhamento, tenham educador físico que possa dar uma orientação, para que eles não possam pegar qualquer revista com qualquer titulação e achar que eles possam fazer sozinhos, né? Fora isso, realmente querendo utilizar de qualquer maneira a suplementação alimentar. A suplementação alimentar hoje ela é indicada em situações de pessoas que realmente têm um treino mais que exija realmente essa suplementação, em detrimento da falta de determinado nutriente. Ou seja, se eu não estou fazendo exercício, se eu preciso de uma suplementação de ferro, eu vou utilizar se meu organismo está sem ferro ou está com pouco ferro. Se eu preciso de uma suplementação de vitamina A, eu vou utilizar através, tudo isso através de detectado através de exames, no qual eu vou verificar que se meu organismo está com falta de vitamina A ou vitamina D ou vitamina de qualquer complexo, que ele possa ser suplementado em detrimento da falta. Agora, se eu já tenho um organismo que tem todos esses nutrientes e que eu queira ainda suplementar, fazendo um grau de excesso de dosagem, eu posso, da mesma forma, também ter patologias associadas a isso, né?
Era nisso que eu entrar. O que me preocupa muito é que, eu dei esse exemplo da batata, do momento fitness, mas isso vale para outras situações também. As pessoas acham, por exemplo, vamos falar de modismo. A acerola é bom para a gripe. Está todo mundo todo dia tomando suco de acerola. Eu vi uma reportagem, tem um programa numa TV paga que se chama Formas Estranhas de Morrer. E tem um pouco a ver com o que a gente está conversando. O cara cismou porque cenoura tem vitamina A. Ele tomou tanto suco de cenoura que ele morreu de falência hepática. Ele teve ele entrou deu tilt no cara, quer dizer, ele morreu com os olhos amarelados. Ele teve uma doença estranhíssima por excesso de vitamina A. Quer dizer, as pessoas acham às vezes que determinado alimento faz bem para determinada coisa e começam a utilizar tanto daquele alimento que começa a reverter a ordem, quer dizer, tanto excesso, o alimento passa a fazer mal, né?
E tanto é que é assim, aproveitando, como a gente já havia iniciado uma conversa sobre a importância dos alimentos já na semana passada, isso, aproveitando a deixa, hoje eu queria também fazer uma ressalva aí de alguns nutrientes que estão presentes na nossa alimentação, mas inclusive com a dosagem diária que a gente precisa ingerir. Daqueles que todo mundo conhece, como a vitamina A, através da cenoura, como a vitamina C, mas para se ter uma noção que a gente precisa sim de alimentos saudáveis, que a gente precisa sim das frutas, verduras e legumes, hortaliças, enfim, que são eles que são os reguladores do nosso organismo, mas que a gente precisa na dosagem certa. Esse exagerar na dose pode me provocar situações como, por exemplo, dentre as vitaminas a gente tem as que são solúveis em água e as que são solúveis em gordura. Elas precisam da gordura para se dissolverem e serem absorvidas no organismo. Mas é claro que a gente acaba sempre orientando a se utilizar as gorduras boas. Quando são pessoas que utilizam muita gordura de alto valor biológico, aquela gordura espessa da carne, do churrasco, da picanha, né? Que é delicioso, a gente sabe disso, mas que em excesso faz mal. O que acontece? Quando essa vitamina, como por exemplo, algumas do complexo B, ou mesmo, por exemplo, a questão da vitamina A, ela se junta a essa gordura, em excesso ela vai ser digerida onde? Nas células hepáticas, fígado.
Vai forçar a barra do fígado.
Vai forçar a barra do fígado. Tem algumas vitaminas que vão forçar a barra do pâncreas, que é quem produz insulina. E aí pode-se ter uma descompensação também insulínica. E aí você adquirir um diabetes, né? Que muitas vezes você nem tinha a genética para. Mas já por conta desses excessos. A questão, por exemplo, como a cenoura ela tem bastante pigmentação amarelada, a própria pele da pessoa, a palma da mão, ela fica amarelada tão qual a cor da cenoura. A cor dos olhos, porque além de atingir o fígado, atinge a vesícula. A vesícula biliar é quem realmente produz essa substância que causa essa cor amarelada quando a criança, por exemplo, pequenininho, tem aquela pigmentação mais amarelada na pele, no olho, que a gente chama de icterícia, e que adulto também tem quando tem problema hepático, né? Que a gente consegue, ou através de um vírus, seja de hepatite, que a gente já conhece, ou através de cirrose hepática, que naturalmente nem sempre é por conta de álcool. Hoje, na maioria das vezes, é por conta de concentração excessiva de dosagem de medicação, né? Para quem utiliza durante muito tempo determinada medicação, que pode realmente atingir ali o fígado, também pode ter esse tipo de desequilíbrio. E hoje, quem também faz uso excessivo de alguns alimentos que tenham tal substâncias, também pode ter esse desequilíbrio. Então, a questão é essa, é poder utilizar tudo com equilíbrio, com bom senso, né? Enfim, utilizando o que a natureza tem de melhor para nos dar, né?
De vez em quando a gente acompanha na televisão algumas pautas sobre alimentos que fazem bem à saúde, e há sempre uma discussão, se os alimentos ajudam a tratar doenças ou se o segredo dos alimentos está na prevenção, né? Há casos em que os alimentos podem realmente ser auxiliares importantes no tratamento de doenças, doutora?
Olha, veja, a ideia é que a gente sempre utilize na situação preventiva, mas existem alimentos, sim, que são utilizados medicinalmente, né? Então, e que cientificamente existem alguns alimentos que são comprovados que têm cunho medicinal. Então, nesse caso, por exemplo, como há pouco tempo a gente tem sempre falado, a questão do inhame, a questão do cará, a questão de todos os alimentos ricos em vitamina C para aumentar a imunidade, eles servem preventivamente e servem também durante o tratamento dietoterápico, né, no caso da patologia, para que a pessoa possa repor aquilo que está faltando, né? Então, naturalmente, a partir do momento que você adoece, independente da doença que seja, uma simples gripe, na maioria das pessoas, o primeiro sintoma é a inapetência, é a falta de apetite, né? E essa falta de apetite, ou porque você está, o nariz está escorrendo, ou porque você está espirrando demais, ou principalmente porque você está com febre, a febre causa essa falta de apetite. E fora a falta de apetite, ainda causa também a perda de suor excessivo, em detrimento do aumento da temperatura. Resumindo, você desidrata, você ficando um dia, dois dias sem se alimentar direito ou quase não se alimentando, automaticamente você já vai ter aí perdas de sais minerais, perdas de vitaminas, através desse suor, através dessa, né, do xixi que você vai fazendo, enfim. Então, é aí que entra o alimento também durante a fase de tratamento da doença, auxiliando nessa melhora. A gente tem a questão do ferro, que é de extrema importância, e que a gente sabe que num tratamento de pessoa com anemia, a alimentação rica em ferro, ela vai aí ser muito considerável nessa melhora, né? Além de algumas medicações que precisam às vezes serem feitas. Enfim, então tanto vai servir na preventiva quanto também durante a fase de tratamento.
Bem, vamos às perguntas aqui que já estão chegando. Eu falei da história da academia e tem uma amiga aqui perguntando: um adolescente super magrinho que faz academia, Tem alimento indicado para consumir diariamente para ganhar massa muscular?
Veja, o interessante é, primeiro, esse adolescente, primeiro é interessante verificar a idade dele. Ele ainda está em fase de crescimento? Por ser adolescente, possivelmente sim, né? Esse crescimento e o metabolismo dele requer energia, né? Então, se já é uma pessoa que, metabolicamente falando, ele já tem um metabolismo mais acelerado, já tem uma genética magra, ele vai conseguir aumentar essa massa muscular? Vai, através da alimentação e do exercício? Vai. Só que o interessante é que ele espere um pouquinho mais para fazer tudo isso, quando ele já estiver atingindo aquela fase, 17, 18 anos, que ele já não vai crescer mais de altura, que ele já vai estar atingindo pelo menos o último estirão de crescimento, para que então ele consiga ter reserva muscular, tanto de energia quanto do que for necessário para ele aumentar essa massa muscular. Enquanto ele estiver em crescimento, o organismo ele vai se utilizar para o estirão de crescimento, para a manutenção do peso, para as próprias atividades que ele desempenha durante o dia. Então, assim, não vai conseguir de imediato, mas através da alimentação e através do exercício consegue.
Uhum. Nil, pergunta para ela o que é que eu devo fazer. A Neide está falando, tem uma criança especial que tem uma, do jeito que está escrito aqui, é gaditrostomia, e faz uso do leite Fortine, mas ele ganha peso e perde facilmente. O que é que deve fazer? Eu mudo o leite, eu posso dar comida para ele, porque ele só toma o leite. Devo procurar nutricionista? O que é recomendável? Está perguntando aqui a Neide.
Pronto. Eu acredito que aí deva ser gastrostomia, uhum. Né? Foi aí, possivelmente por alguma determinada situação, ele não tem esse estômago, né? Ele teve a retiradazinha do estômago e ela deve fazer essa alimentação via enteral, que é justamente ou por uma sondazinha que se coloca nasogástrica, ou então, no caso dele, eu acredito que seja justamente já direto caindo no estômago ou via jejum no que é intestino.
Uhum.
Naturalmente, existem alimentações que são próprias para. O Fortine em si já é indicado para essa suplementação. Agora, é claro, essa criança, ela vai aumentando também sua estrutura física, né? Ele vai ficando mais velho a cada ano. E aí, junto com esse crescer, precisa ser adaptado, precisa ser adequado à alimentação que ela utiliza hoje. Só o Fortine não vai ser o suficiente. Eu acredito que essa sonda esteja localizada no estômago. Por ser estomacal, ela pode também utilizar alimentos líquidos pastosos para se colocar ali via seringa. Mas o interessante é que ela possa procurar um nutricionista, para que esse nutricionista possa avaliar não só o caso específico do filho dela, da filha dela, né? Da criança dela, possa calcular a necessidade dessa criança diária para então adequar essa alimentação nas refeições de 3 em 3 horas, bem direitinho, com o que a criança precisa.
Esse problema não tem tratamento cirúrgico para o futuro, nada, vai ter que conviver com isso assim sempre, é relativo?
É muito relativo, porque tanto a gente tem criança quanto a gente tem adulto nessa situação. Na maioria das vezes, pode ser ou um problema no estômago ou um problema no esôfago, que a criança não possa receber alimento por ali, e aí tem que se fazer essa introdução dessa sonda via já um local que possa receber o alimento.
Uhum.
Né? É porque assim, é um caso muito específico, né? Tem que se verificar como se chegou a isso.
Uhum. A Maria das Dores Andrade está perguntando aqui pelo zap o seguinte. Ela está dizendo que toma um comprimido para diabetes. Ela quer saber, eu posso deixar tomar esse comprimido com a alimentação?
Não, veja, olha, antes de mais nada, vamos entender que o diabetes em si é uma doença crônica, né? Que uma vez você atendo, você precisa controlar para o resto da vida. O que pode acontecer é o seguinte, com uma boa alimentação, alimentação equilibrada, você pode até diminuir a dosagem da medicação, mas isso só quem pode realmente orientar e autorizar é de fato o médico, porque ele vai fazer toda uma correlação de como anda nos últimos meses a sua taxa, se ela realmente está equilibrada ou se é aquela taxa que descompensa, um dia está baixa, outro dia está alta, enfim. A ideia é que a gente possa utilizar menos medicação, né? Ou com dosagens menores, mas desde que realmente exista bem claro que está bem equilibrada essa taxa de glicemia.
A Lourdinha de São Francisco está dizendo, eu tenho gordura no sangue, já mudei a alimentação, mas não consigo um bom resultado. Existe uma alimentação indicada para conseguir essa redução?
Veja, além da alimentação, o que a gente tem que verificar é, hoje 80% da população tem a gordura no sangue, que a gente chama de colesterol, né?
Uhum.
Primeiro, verificar. Que colesterol é esse? É o colesterol bom, HDL? É o colesterol ruim, LDL? E qual a procedência? Muitas pessoas, em virtude da própria genética, produzem essas taxas mesmo sem se alimentar, mesmo se alimentando bem, né?
É isso que eu ia falar. Eu conversei com o médico, ele disse que a carga genética hoje para para problemas dessa natureza, às vezes pesa mais do que a própria alimentação.
Do que a própria alimentação. A alimentação, ela vai aí vir em contribuição do controle. Agora, hoje, cada vez mais você encontra crianças de 2, 3, 4 anos com taxa de colesterol, triglicéridos alto, e muitas vezes não é nem pela má alimentação, já é carga genética herdada aí de avós, de pais, enfim. Então, na realidade, se adequa a vida da pessoa a um controle, para ela entender que ela precisa realmente, não é nunca mais comer gordura, mas até escolher qual gordura melhor que eu vou introduzir na minha alimentação, para que eu consiga esse equilíbrio.
Bom, vamos lá, acho que é a Márcia que quer perguntar, diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia. Márcia, eu gostaria de saber o seguinte, o meu bebê, como você já sabe, ele tem deficiência de G6PD, ele não pode utilizar nem vitamina K e nem a vitamina C. Ele não pode ter contato nem com vitamina K, nem com vitamina C. Como substituir essas duas vitaminas? Porque ele não pode ter o excesso de vitamina C nem natural. Ele não pode tomar muito suco de laranja, ele não pode tomar muito suco de acerola e vitamina K de forma nenhuma, porque senão ele hemoliza. Como eu posso substituir essas duas vitaminas?
Na realidade, veja, para a gente já deixar assim mais esclarecido, a vitamina K em si, ela é a vitamina que o organismo precisa para poder coagular nosso sangue. O nosso próprio intestino, ele produz um quantitativo de vitamina K. Fora isso, a gente pode utilizar essa vitamina K através da alimentação, né? Adquirir essa vitamina K através de alguns alimentos que a gente ingere. Então, assim, se eu não tiver essa vitamina K em dosagem equilibrada ou suficiente, quando eu faço um cortezinho, esse sangue não coagula, então ele fica jorrando, ele fica como se fosse um processo de hemorragia. Uhum. Porque ele não fica grossinho, né? Fica toda hora fininho e ali a criança ou mesmo o adulto, enfim, pode ter um processo hemorrágico por falta de vitamina K. Em compensação, a questão da vitamina C, o excesso da vitamina C, ele ocasiona justamente afinar esse sangue demais e poder, de uma certa forma, provocar um processo hemorrágico. Então, essa mãe, ela vive aí entre a cruz e a espada, no sentido de equilibrar a alimentação dessa criança e, possivelmente, também utilizando medicações mensais ou a cada tempo de tratamento para poder... que na maioria das vezes a gente reconhece os hemofílicos como tais pessoas que precisam desses tratamentos, né? Então, assim, a substituição em si da vitamina C ou mesmo a substituição da vitamina K é muito complicado, porque eu não vou colocar para você, olha, tal alimento substitui a vitamina C ou tal alimento substitui a vitamina K. O que a gente pode verificar em um tratamento nesse sentido é... como existe uma dosagem dia que essa criança necessita, porque não pode nem mais nem menos, dentre os alimentos, verificar qual aquele que tem uma dosagem mínima de vitamina C que ele possa utilizar. Né? Óbvio que hoje a orientação dada a ela foi tirar todos os alimentos de vitamina C. Mas sempre um ou outro tem aquele que a gente nem sabia que tinha vitamina C e tem. Por exemplo, a gente pode ver alface. Muita gente não dá nada pela alface. A alface é rica em ferro, né? E às vezes a gente só acha que ferro tem exatamente só no fígado, só na carne, só na gema de ovo. E, na verdade, tem diversos alimentos, mas em dosagens diferentes. O interessante é fazer realmente um permanente. Permanente porque... permanente a gente hoje, por exemplo, hoje eu trabalho no Hospital Regional de Patos, e que lá eu coordeno o setor de nutrição. Nessa coordenação em si, a gente tem muitas patologias diversas, porque são 130 leitos, né? Fora os 130 leitos que a gente acompanha de casos específicos e graves, tem também os casos de UTI, e a gente sempre trata hemofílico, a gente sempre trata outras patologias relacionadas não só à alimentação, mas que precisam de acompanhamento nutricional muito amplo e que ele é contínuo, né? E que são pacientes que a gente chama nem mais de paciente, a gente chama de cliente ou de hóspede, porque a cada uma vez por mês retornam e que muitas vezes eles sabem até mais a patologia do que a gente, porque eles já estão tão acostumados, né? E criança tem isso de bom. Criança, independente diabética ou hemofílica ou o que seja, eles entendem muito bem, por incrível que pareça, com tão pouca idade, a patologia deles. E eles conseguem contribuir muito mais do que, às vezes, adulto. Adulto dá mais trabalho. Porque adulto é mais, como posso lhe dizer, mais impetuoso. Adulto, sempre que puder...
Teimoso, né?
Exatamente. Uhum. Sempre que pode, ele dá uma fugidinha. Já criança, eles são bem mais regradas. Eles aprendem muito cedo o que pode e o que não pode. Isso é muito bom.
Bom, eu vou por um intervalo. Na sequência, eu tenho duas questões. Primeiro, perguntar. A gente está vivendo... Está um momento de crise, mas a gente pega uns 10 anos atrás, ainda está melhor do que estávamos há 10 anos. Estou falando do ponto de vista econômico, né? Eu acho que a gente estava mal acostumado. Estamos nesse período de recessão e com um pouco mais de dificuldade. Mas se a gente pega 10 anos atrás, o poder da população de ter acesso a mais alimentos me parece que melhorou, se a gente pega a média histórica. Eu vou perguntar à doutora se... isso está representando uma melhor alimentação, o povo está se alimentando melhor, ou porque está com um pouquinho mais de poder de compra, pelo contrário, está usando o poder de compra que tem para comprar mais bobagem, para se alimentar mal. E vamos tentar montar aqui, qual seria hoje o cardápio ideal para uma família de classe média baixa, quer dizer, falta de dinheiro, seria desculpa para não montar um bom cardápio, uma boa alimentação com café da manhã, almoço, janta, aquelas refeições intermediárias. Vamos tentar montar aqui daqui a pouco e você continua fazendo sua pergunta, a doutora Cris, nossa convidada nesse debate de hoje.
O debate das 10.
Muito bem, voltamos aqui com a Cristiana Oliveira, que é nutricionista, debate hoje sobre alimentação saudável. A gente puxou aquele assunto das academias e a Odete está querendo saber se é aconselhável o uso de energéticos e suplementos que as academias vendem. Isso também é um debate constante, porque parece aquela coisa do que... Você tem produtos legais que passam a ser prejudiciais se não usados corretamente, tem os ilegais que esses não devem ser usados de forma alguma, né? Mas essa questão também levanta muito debate nas academias. O que, em linhas gerais, se pode orientar sobre isso?
Veja, com relação à questão, o que a gente orienta primeiro? Primeiro, procurar uma academia que realmente tenha um educador físico, que possa direcionar o que o corpo da pessoa precisa ser trabalhado, para então se verificar quais atividades ou quais exercícios vão ser executados. E, em detrimento disso, procurar um nutricionista para poder haver realmente a avaliação nutricional, no qual vai se avaliar como é esse biotipo dessa pessoa, peso, altura, quanto ele precisa de energia para poder sobreviver e quanto ele precisa de energia para poder executar esses exercícios. Diante disso, é que se vai colocar realmente a necessidade de uma suplementação ou não. A questão dos energéticos é porque, muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai fazer o exercício e, quando chega lá, no momento de execução do exercício, muitas vezes eles não conseguem ter energia suficiente para terminar, né, aquela sessão. E aí se sentem fadigados. O exercício em si, ele é utilizado para quê? Para a pessoa, pós-exercício, ter um bem-estar, né? Se ela está saindo de lá fadigada, é porque ela está exagerando nesse exercício, ou então porque ela não está se alimentando bem, pré-treino ou pré-academia, no decorrer do dia, para poder ter essas reservas, né? Quando a gente fala assim, energia, existem vários alimentos que fornecem energia. Por exemplo, a batata doce é uma delas, né? Além de ter fibra, que é natural, a batata doce, a macaxeira, o inhame, todos eles são alimentos ricos em carboidratos, que a função principal deles é fornecer energia. Então, são excelentes auxiliares pré-exercício físico e que, além disso, ainda contém algumas substâncias do complexo B que ajudam na questão nervosa, né? No sistema nervoso central, para você ter energia, para você ter toda uma cognição de executar os exercícios. Da mesma forma que a proteína, muitas vezes utilizada para poder aumentar a massa, a gente tem aí a clara de ovo, que é importante, mas também temos vários outros alimentos ricos em proteína que também podem auxiliar. Mas a questão em especial, energéticos e suplementos, alimentos de todas as variedades, a gente tem que tomar cuidado primeiro, saber se aquele exercício que eu vou realmente fazer, eu preciso. O meu corpo, eu tenho reserva ou não tenho? Então, tem que ser bem avaliado para não chegar em qualquer academia, fazer qualquer tipo de exercício e utilizar qualquer tipo de suplemento que não é válido. Agora, vai depender também da praticidade. É óbvio que você comprar um energético pronto, acaba sendo mais prático, né? Você pega um pozinho, mistura num suco e ok. Mas é interessante que você saiba para que, que serve aquilo, se você pode utilizar, se o seu organismo comporta aquilo e em que momento de fato eu vou utilizar, né? De uma forma mais tranquila e equilibrada.
Bom, uma das questões que eu trouxe antes do intervalo, o nosso corpo está sabendo se alimentar bem ou essa melhoria geral, se a gente pega a última década, na condição econômica, teve o efeito inverso. Gerais, aqui na região.
Na realidade, aqui na região especial do Pajeú, o que a gente nota, bem assim, claramente, são duas situações paralelas do estado nutricional da população e do que se faz em termos de alimentação. Primeiro, óbvio, mesmo em detrimento à crise, ainda assim, as pessoas hoje têm um poder de aquisição de alimento bem mais facilitado do que se tinha antigamente, né? E com esse acesso maior a coisas industrializadas, isso é fato. Então, é claro que se a gente for montar o cenário do estado nutricional hoje da população, a gente vai ver com muita clareza que a maioria, ou uma boa parte significante, é de sobrepeso ou obesidade. Então, isso já requer toda uma atenção, porque a gente vê que essa mudança de alimentação fez com que, principalmente industrializada, fez com que a população requeresse um aumento aí do peso proporcional que o seu corpo aguenta e, com isso, modificando o cenário. Em compensação, a procura também ou a cobrança maior estética vinda de vários vertentes aí da mídia, TV, rádio, blogs e tudo mais, a gente vê que está muito paralelo aquele excesso de peso e aquelas pessoas que querem se cuidar demais, que estão levando isso muito a sério, que é importante, mas esse levar muito a sério não pode ser exagerado. Então, fazer exercício é importante, não fazer demais. Se alimentar é importante, não exagerar nessa alimentação. E utilizar alimentos naturais é de extrema importância, mas também tendo esse equilíbrio. Então, hoje a gente está com um paralelo. Aqueles que são super, mega naturais, né? E aqueles que ainda estão nesse grau aí de sobrepeso ou obesidade por má alimentação. Mas que o quadro é realmente de maior acesso a todas essas vias de alimentação do que tínhamos antes é bem notável. É bem considerável.
O Dorival tem 61 anos, está dizendo que gosta de comer gordura, faz exame todo ano e diz que as taxas estão normais, apesar disso, está conseguindo taxas equilibradas. Pela idade, ele está dizendo, está bom de parar de comer gordura ou ele pode continuar comendo a gordurinha
assim,
dele?
Quando a gente coloca assim, importância dos alimentos, importância dos carboidratos, que são as massas, importância inclusive das gorduras, as gorduras não são más, elas são necessárias inclusive para o funcionamento metabólico. A questão é o quantitativo que ele come e a qualidade dessa gordura, né? Óbvio que, por exemplo, ele já tem uma vantagem aí que corre à frente, que é ter um metabolismo que consegue ingerir gordura e consegue equilibrar ainda as taxas, né? Isso já é uma vantagem que ele sai à frente de muitas pessoas mais jovens do que ele. Então, tem que aproveitar e agradecer a Deus por essa genética abençoada. Fora isso, aí veja, o fato dele gostar de gordura não significa que todos os dias ele coma gordura em excesso e não significa também, tampouco, que de repente a gordura que ele escolha seja a gordura má, né? Ele pode estar utilizando uma gordura rica em ômega 3 através do azeite ou através mesmo do peixe, né? Daquela pelezinha do peixe, daquele peixe mais gorduroso. Ele pode, de vez em quando, estar utilizando essa gordura que é da carne, que às vezes é aquela picanhazinha que a gente assa na brasa e come, mesmo que não seja picanha, mas que tem outra carne que tem uma, né, uma sobrecargazinha de gordura. Mas, muitas vezes, a concentração que ele utiliza hoje, embora ele goste, não é algo que faça mal a ele, né? Agora, o interessante é que, Se a partir dos 40 anos a gente já pede prevenção, isso depois dos 50, depois dos 60 e 70 e 80, que eu acho que Dorival vai a 90, 100, né? Do jeito que vai aí, com as bênçãos de Deus. Então, que ele possa ter essa consciência, que o organismo dele é bom, que ele consegue metabolizar tudo isso, mas que ele não pode ter excessos, né? Ele não precisa parar de comer, o que ele não pode é exagerar no comer esse tipo de alimento.
E sempre uma coisa boa é que ele está monitorando, né?
É.
Está indo para o
médico. Se vê que existe aí, né, o controle, a prevenção.
É, então, tiver isso um estalo aí de uma preocupação maior, ele vai certamente saber no tempo certo. Todo mundo, em via de regra, deveria procurar um nutricionista pelo menos uma vez no ano, a partir de determinado momento da vida. E me parece que há uma cultura de só procurar um nutricionista quando já está com um problema. Exatamente. Provocado por má nutrição, por má alimentação, né?
É. Na realidade, assim, o que a gente tem... cada vez mais em consultório, é justamente essa procura já quando a situação já existe, né? O prevenir, eu acho que está começando agora, né? Que já todo mundo está visualizando com muita clareza várias doenças associadas à má alimentação, é quando as pessoas estão começando a se prevenir. Então, a gente vê já, por exemplo, mães ou então mulheres que se tornam gestantes que até então não se preocupavam com a alimentação, mas que a partir do momento que começam a gerar um bebê, já começam a se preocupar com a alimentação do bebê e com a sua alimentação. E isso é interessante porque a partir do momento também que procuram um nutricionista, eles já começam a ter toda uma orientação de alimentação saudável nesse dia a dia. Né? Não é a dieta em si, fazer uma dieta para emagrecimento, fazer uma dieta para perder peso, fazer uma dieta para diminuir taxas, mas sim uma alimentação, uma orientação de alimentação equilibrada que você possa fazer todos os dias da sua vida. E levando isso em consideração, que você já tinha pedido para a gente relatar aí, o que seria um café da manhã equilibrado, um almoço, um lanche?
Isso.
Primeiro, é de extrema importância que, pelo menos, cada pessoa pudesse ter de 5 a 6 refeições no dia, né? Dentre essas refeições, de 5 a 6 refeições, que ela pudesse ter 3 refeições principais, que é o café da manhã, almoço e janta. E quando a gente fala janta, necessariamente não precisa ser comida, né? Pode ser um lanche, pode ser uma coisa mais leve e deve ser uma coisa mais leve, né? É porque, às vezes, dependendo do lanche que você escolha, às vezes ele não é tão mais leve do que comida.
Às vezes é mais carregado
do que o almoço. É mais pesado, né, que o almoço, exatamente. Então, e fora isso, essas 3 principais, você pode ter de 2 a 3 refeições intermediárias, que a gente chama de lanches, que deveriam ser feitas justamente por essa junção de alimentos que vem para equilibrar nosso organismo, que aí é onde a gente utiliza de frutas, a gente se utiliza de sucos, a gente utiliza desses alimentos que realmente têm uma concentração aí vitamínica muito boa e que, ao mesmo tempo, também ajudam a equilibrar o organismo. Então, o ideal seria um bom café da manhã, sempre ter uma presença de um carboidrato. Esse carboidrato, que a gente chama de massa, pode ser do pão simples ao pão integral, que hoje a gente cada vez mais orienta que sejam alimentos integrais, e que eu posso substituir esse pão francês ou esse pão integral por uma macaxeira de manhã ou por um inhame de manhã, que é mais bacana ainda. Muita gente utiliza, o bom sertanejo utiliza muitas vezes aquela farofa de cuscuz ou aquele cuscuz que também é uma fonte de carboidrato muito boa, dá energia e ainda assim tem ferro também, né? Então, você aí tem várias opções para um café da manhã rico em carboidrato, que te dá energia, a primeira alimentação do dia, que você pode associar a um alimento rico em proteína, que tanto a gente pode ter desde uma fatia de queijo, para quem tem uma possibilidade de ter o queijo em casa ou faz no sítio e faz aquilo bem natural possível. Pode ser ovo, que é muito importante também, que é rico em proteína, mas também é agregado de ferro. Isso todos os dias? Não, eu vou intercalando de uma coisa, outro dia outra, enfim. Então, olha, tanto um pão com ovo, um pão com queijo, um inhame com ovo, um inhame com queijo, enfim, você pode utilizar com tranquilidade. E nessa junção aí, uma fonte de vitamina, que poderia ser um suco, né? É, que poderia ser um chá. Muitas pessoas acabam utilizando café, que tem cafeína, mas que assim...
E aí, eu vivo aqui com a...
Ele também aí estimula todo
um dia o metabolismo.
Eu tomo muito café.
Cadê minha caneca? Cadê a caneca do café? Tomo café demais.
Então.
Infelizmente.
É, na verdade, assim, o café...
Em excesso, o problema é o excesso,
né? A questão
é
o excesso. Ele é importante, ele vai te dar energia, né? Enfim, mas a questão sempre vai ser o excesso. Óbvio que fazendo aí uma entre aspas, para aquelas pessoas que têm problema gástrico, que têm um estômago mais sensível, então a gente tem que tomar cuidado. Não é... A cafeína do café vai interferir, um suco muito rico em vitamina C ou muito ácido vai interferir. Então, é onde vem as adequações para cada situação e para cada caso. Mas um bom café da manhã seria feito com isso. Se tiver fruta de manhã também ou suco, vai ser interessante. Então, sempre uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de vitamina. Lembrando, todas as vitaminas vão ser encontradas através das frutas, das verduras, dos legumes, né? Então, não é tão difícil assim de se ter numa região como a nossa, que ainda em detrimento de seca ou de estiagem, o que for, ainda assim, a gente consegue ainda encontrar manga, encontrar goiaba, encontrar acerola. Agora é época de acerola, de quem tem pé em casa,
tá,
tem que todo dia, tem que estar tirando o seu baldinho de acerola, porque senão não dá benção, como diz minha mãe. Uhum. Fora isso, um lanche da manhã, sempre que possível, lembrando essa alimentação, de preferência, ser realizada de 3 horas. Por que 3 horas? Porque a partir de 4 horas de jejum, a gente já começa a ficar com algumas substâncias que são produzidas pelo próprio organismo, inclusive insulina, para quem é diabético, uhum. Ela já começa a ficar ali descompensada. Ela está procurando alimento, não existe. A pessoa está em jejum. Então, ou aumenta essa insulina, ou diminui essa insulina, e aí, às vezes, a pessoa acaba ficando com a taxa de açúcar descompensada. Então, isso não só para os diabéticos. Para quem não é diabético, a gente tem várias ali enzimas, substâncias que precisam ali ser utilizadas, né, no decorrer do dia, metabolicamente falando, e que muitas vezes, por falta do alimento naquele horáriozinho certo, esse alimento, essas enzimas, elas acabam sendo desviadas para outras funções e acabam desequilibrando todo um funcionamento orgânico, né? Uhum. Causando, às vezes, algum tipo de patologia, algum tipo de doença. Nos intervalos, sempre que possível, utilizar frutas, utilizar suco, mas também a gente tem hoje facilidades de iogurte, que é rico em proteína, coalhadinhas, que são muito bacanas, né? Hora de almoço. Sempre aquele prato do bom velho arroz e feijão, que é muito importante, que é a combinação perfeita. Mas que tem pessoas que às vezes não conseguem feijão todos os dias porque não conseguem fazer uma boa digestão. Lembrando, o dia que eu não conseguir feijão não significa que eu vou ficar com anemia. Existem outros alimentos que também são ricos em ferro, né? Porque a gente... acaba escutando desde longas datas dos nossos avós, bisavós, que menino que não come feijão é anêmico, né? É. E na realidade é assim, o feijão é importante, da mesma forma que o arroz é importante, da mesma forma que a carne é importante para quem pode ter carne no seu prato, independente de qual carne seja, vermelha, branca, seja a carne de bode, de gado, seja a carne de peixe, de frango, galinha capoeira, né? Tudo aí muito regional, mas de qualquer maneira, que eu tenho equilíbrio em utilizar isso e que uma vez eu não tendo um determinado tipo de alimento, eu posso substituir. Muitas vezes tem pessoas que comem arroz todos os dias, comem carne todos os dias e comem bastante verduras em substituição àquele feijão que a pessoa não consegue comer. Então, assim, não é errado não comer feijão. O importante é que você possa utilizar de mais que 2 ou 3 variedades em um prato para que ele seja equilibrado, né? E quanto mais colorido, melhor. Lembrando, frutas, verduras, legumes são ricos em vitaminas diversas, né? De A a Z, em especial vitaminas do complexo B. Essas vitaminas do complexo B, elas atuam em especial no sistema nervoso central. Então, auxiliam muito na questão da memória, auxiliam muito na questão do controle emocional, auxiliam muito na questão do controle nervoso mesmo, né? E eu falo nervoso de andar, de falar, de todas as atividades que a gente desenvolve durante o dia, que essas vitaminas fazem parte, tá? Lanche da tarde, da mesma forma que o lanche da manhã, sempre uma fruta, um suco, enfim. E o jantar, que para algumas pessoas que utilizam a alimentação mesmo, arroz, feijão, naturalmente a gente sempre pede que o café da manhã seja muito rico, que ele seja bem reforçado, porque a gente passou praticamente de 6 a 8 horas em jejum durante o sono. Então, essa primeira refeição do dia ela tem que ser bem feita para poder a gente ter energia para aguentar todas as atribuições do decorrer do dia, que os lanches sejam leves, que o almoço seja um almoço equilibrado e que o jantar ele seja mais leve do que o almoço. Então, se eu comer arroz, feijão, carne e verduras durante o almoço, à noite só um arrozinho com a carne e verdura, ok. Para quem não quer uma comida, né, uma refeição como arroz, como carne, se quiser optar por muito parecido com café da manhã, ou só uma macaxeirinha com carne, ou só um inhame com ovo, ou só um pão integral com alguma coisa, ou de vez em quando pão francês, que também é muito bom, para os padeiros não ficarem bravos comigo, até porque pão francês é delicioso, né? E principalmente quando ele sai quentinho. É. Então, que isso é uma afronta a quem não consegue ficar sem pão, né? Porque é muito bom se alimentar de qualquer maneira. Então, assim, na realidade, é sempre ter essa coerência de fazer um bom café da manhã, de fazer um almoço equilibrado e um jantar mais leve do que o almoço. Porque lembrando que depois a gente vai dormir e depois das 18 horas o nosso corpo entra em metabolismo basal, ou seja, ele entra já em reserva de energia. Então, tudo aquilo que a gente não gastar à noite vai ser reservado em forma de tecido adiposo, em forma de gordura.
Muito bem. Vamos para as últimas questões aqui pelo telefone e pelo zap sobre alimentos. Genesi Almeida pergunta quais os benefícios da castanha e tertuliana, que frutas o diabético não pode ingerir?
Veja, bora lá, benefícios da castanha. A castanha em si, ela é uma fruta oleaginosa, o óleo dela é rico em ômega 3, atua assim no metabolismo de carboidrato, na manutenção dos músculos, no sistema nervoso. Então, assim, são benefícios vários, uhum, né? E muito importantes. Então, inclusive, a castanha, a gente utiliza muito, quando a gente fala sistema nervoso central, a castanha ela tem uma substância, em especial a castanha do Pará, e seguida a castanha do Pará, a gente tem a castanha de caju, né? Uhum. Tem uma substância que aumenta a serotonina do cérebro. O que, que é essa serotonina? É quem dá aquela sensação de bem-estar, é quem realmente, por exemplo, quando a pessoa às vezes tem processo depressivo, essa serotonina é baixa. Então, já serve preventivamente para você não deixar essa substância ficar baixa e você ficar meio jururuzinho. O ideal é utilizar, muitas vezes, uma castanha de Pará dia em jejum para poder manter um nível de serotonina no cérebro para você prevenir depressão, que é muito bacana. Então, castanha do Pará, castanha do caju, sempre que puder consumir, é importante. Mas lembrando, em concentrações moderadas. O excesso, aumento de peso, porque é rico em gordura.
Eu de vez em quando, viu, Janice, tem na... Eu vi aqui na MPM, aquele nuts, né? Que vem inclusive a castanha de caju do Pará, vem uma uvazinha passa.
Vem.
Eu acho aquilo ali legal, né?
Bem bacana.
Uma vezinha assim, outra.
Não, é legal, inclusive, assim, para aquelas pessoas que não têm muito tempo, né? Às vezes de trazer na bolsa fruta, etc e tal, porque tem fruta que você tem que lavar, tem que descascar e tudo mais. Você deixa na bolsa para ali, num lanchinho da tarde. Você pegar um punhadinho e comer. Mas assim, um punhadinho não é uma mão cheia, né? É uma colher, duas colheres de sopa no máximo, aí o povo acha que tem que ser o pacote, aí não é o pacote, é uma porçãozinha. Com relação ao diabetes, veja, a questão é que é assim, o que acontece? O diabético, que ele já é crônico, ele conhece bem sua doença, ele é primeira situação de importância, ele saber reconhecer qual a taxa de açúcar que ele tem no sangue. Se for uma taxa muito alta, que mesmo com uso de medicação, ainda assim ela descompensa, então a gente tem que fazer realmente uma relação daqueles alimentos que têm uma concentração maior glicêmica. Vai entrar a manga, vai entrar a jaca, vai entrar a pinha. O que é essa concentração maior glicêmica? É aquele alimento que a digestão dele de açúcar é tão rápida que cai rápido demais na corrente sanguínea. Né? Então, são esses que a gente vai evitar. Não significa que a pessoa nunca mais na vida vai comer. Em compensação, se é um diabético que a taxa já é mais equilibrada, ele já acaba tendo uma gama maior, uma variedade maior de liberação de frutas. E lembrando a importância do exercício físico. Todas as vezes que eu pratico um exercício físico, após essa prática de exercício físico, uma simples caminhada que é tão importante, que a gente fala que é simples, mas que tem uma importância grandiosa na vida do ser humano, após esse exercício físico, eu aciono todo o meu motorzinho do corpo a fazer rápida todas as funções, em especial também de transporte de açúcar do sangue para a célula. E talvez seja uma das únicas... únicos momentos que o diabético ele não vai utilizar daquela medicação para poder fazer transporte, né? Porque normalmente essas medicações são utilizadas para poder conseguir transportar do sangue para a célula, porque ele não consegue produzir insulina suficiente. Na hora que ele faz um exercício, pós-exercício, ele condiciona o corpo a aquilo que ele comer automaticamente ir do sangue para a célula e não ficar em excesso no sangue. Então, é quando a gente fala que tudo na vida é importante em equilíbrio, alimentação, a prática de exercício, né? E esse conhecimento para poder se prevenir várias situações. Mas, no caso do diabético, a gente sempre vai prevenir ou vai evitar manga, que cai muito rápido na corrente sanguínea, que é deliciosa, mas que cai, jaca, pinha, a uva, que é tão saborosa, mas lembrando, ela tem uma concentração aí de fermentação rápida, tanto é que a gente faz vinho com uva, e também ela tem uma concentração glicêmica bem alta que cai rápido na corrente sanguínea. Então, a gente tem que controlar. Tem gente que gosta de comer 2 cachos de uva ou 1 cachão de uva, né? Bem grande. Então, a gente tem que ter aí o controle de quantidades. No máximo, 10 gominhos, né? 10 bolinhas de uva por vez, né? Não fazer isso todos os dias. Da mesma forma, muita gente pergunta, e a melancia não é muito doce? É muito doce, mas ela é muito diurética. Então, automaticamente você ingere, você elimina. Agora, uma coisa é você comer uma fatia de melancia, outra coisa é você comer uma banda de melancia, né? Principalmente para quem é diabético, tem que ter esse controle. E aí, uma coisa a cada dia, uma coisa a cada tempo, vai se dando um equilíbrio, que todos os dias ele tem uma vitamina diferente, com situações diferentes aí que vão equilibrar sempre o organismo.
A Manuela apareceu aqui para perguntar, que não é comum, você conhece a Manu, estou amamentando, meu bebê tem 1 mês. Na gestação ganhei 16 quilos e já perdi 10 desde que comecei a amamentar. Ela quer saber, com a amamentação, até quando ela perde peso? Porque ela ouviu a médica dizer que ela perde, acho que 900 calorias. Por dia na amamentação, hein? Né? Incrível,
Ave
né?
Maria.
Como o organismo da mulher, ela assim, né? Ela se vai adapta. Perder até quando? Se ela for até dar uma vez menina até 6 meses...
Ela vai sumir.
Eu vou perder a Manuela daqui a pouco.
Não, na realidade é assim. Tudo vai ser uma... É igual conta bancária, o que entra e o que sai, né? Então, veja, o que acontece? Tudo vai ser definido em prol do quanto o bebê vai continuar amamentando, que eu acredito que ela vai querer amamentar pelo menos até o sexto mês, né?
Seis meses.
É óbvio que após 6 meses ela vai ter aquela situação de alimentação paralela entre o leite materno e já a introdução de novos alimentos ao bebê, mas que assim, tudo vai depender organicamente dela do quanto ela vai consumir. Se ela consome 1.000 calorias e ela gasta 900, ela vai perder muito. Se ela consome 2.000 calorias, né, que é aquela reposição, porque ela sente, lógico que vai sentir fome, o bebê vai sugar e ela vai precisar repor aí líquido, alimento para ter energia, né? Então, se ela come 2.000 e o bebê consome, só a amamentação diária do bebê consome 900, então ela ainda fica com um saldo aí de 1.100, né? Para as atribuições do dia dela. Então, tudo vai ser muito relativo ao consumo alimentar dela e quanto ela está gastando. E aí, pensa numa academia boa, esse negócio de amamentar.
Menino, né?
Mas, de qualquer maneira, ela não vai sumir, não, tá? É só mesmo ela equilibrar o que ela consome e o que ela gasta para poder depois que ela já chegar naquele peso que ela estava anteriormente, ela estabilizar.
Muito bem. Salete Porfírio está com colesterol e triglicerídeo altos, faz exercício, caminhada e não está dando resultado. Aquilo que a gente falou tem um caráter genético aí, certamente,
tem
né?
Genético, é. E tem pessoas assim, que infelizmente, pela questão genética ou pela questão do próprio corpo produzir, na maioria das vezes, pessoas muito ansiosas, pessoas com um grau de estresse alto, tendem a ter essas taxas altas pela própria produção orgânica do próprio corpo. Infelizmente, muitas vezes precisam entrar na medicação para fazer esse controle, além do exercício físico, além da alimentação, e que, dependendo da situação, não é qualquer medicação, né? Tem pessoas que precisam de medicação com dosagem mais alta e com maior potência para poder baixar essas taxas. Vai depender muito mesmo da situação específica dela.
Para fechar, Elisoneide, do bairro Costa, tem problema ósseo. Ela diz que se preocupa com a alimentação, ela toma uma medicação manipulada, está ganhando peso e está preocupada com isso. A medicação pode interferir no peso ou é questão de hábitos? Precisa ser avaliada, né?
Precisa verificar que tipo de medicação que ela está utilizando, né? Normalmente, por exemplo, a gente acaba fazendo suplementação de cálcio para descalcificação óssea e tudo mais. Mas tem medicações que não é só para a perda de cálcio. Muitas vezes também é para situações articulares, né? Enfim. E que muitas vezes tendem a fazer com que o organismo, ele, na própria bula vem escrito, possível ou então sujeito a aumento de peso. Né, algumas medicações. A questão é avaliar que tipo de medicação que ela está utilizando, se é só suplementação vitamínica ou se é uma medicação e se essa medicação interfere no peso. Mas que é interessante se fazer aí uma avaliação nutricional para ver qual o grau de alimento que ela está utilizando, qual a quantidade, o que ela fora a interação medicamentosa.
Para não ficar devendo nada para ninguém, Maria Saneves, me parece que é isso, tem problema de tireoide, pergunta, é mais difícil emagrecer mesmo. E tem caminho para quem tem distúrbio nessa glândula para ainda assim controlar o peso?
Minha amiga, olha, veja, a situação da tireoide é um órgão que quase ninguém dá importância para ele, mas que é tão importante que agora que a gente está conhecendo um pouquinho melhor, veja, realmente ela interfere diretamente no nosso motorzinho. Esse motorzinho que ou anda rápido ou anda lentamente. Para quem tem o hipotireoidismo, que é o nosso metabolismo funcionar mais lentamente, vai ter realmente, de fato, uma facilidade imensa para aumentar de peso e uma dificuldade bem maior para perder. Isso não significa que não possa perder. Vai sim, mas a situação é que a pessoa vai ter que ter realmente essa consciência e essa paciência para entender que se uma pessoa que tem metabolismo normal, né, pode-se dizer assim, ela perde 3, 4 quilos mês, quem tem hipotireoidismo, às vezes vai fazer todo o mesmo processo e às vezes vai perder 1, 2 quilos mês, né? Então, a questão é a lentidão e a gente precisa ter essa consciência, né? Porque também se muitas vezes se fizer algum tipo de uso de medicação para agilizar esse processo da tireoide, quando você para de utilizar, o efeito, ele é contrário a aquilo que você perdeu. Muitas vezes você tem tendência a engordar o dobro. Então, tem que ter muito controle, eu entendo. Eu também agora estou fazendo tratamento de tireoide, a minha descompensou também. E é um processo lento e que precisa procurar um especialista. Hoje, quem trata de tireoide são os endocrinologistas, né? Já eram antes, mas hoje tem os endócrinos especialistas em tireoide, tem endócrino especialista em perda de peso, tem endócrino especialista em outras situações, até mesmo de aumento de massa muscular, né, utilização aí de suplementações, né, que não sejam só alimentares ou vitamínicas, como, por exemplo, tem pessoas que utilizam hormônio, então vale a pena procurar um especialista.
Cris, muito obrigado mais uma vez sua participação, sempre muito rica no nosso programa e a gente continua conversando. Obrigado mesmo e alimentação saudável para todo mundo.
Obrigada a você sempre. E você sabe que a gente sempre está à disposição. E sempre que tiver alguma coisa nova também, eu procuro vocês para a gente poder divulgar. Tá bom?
Fazendo consultório aqui? Tem.
Então,
como é que faz para lhe achar aqui?
É realmente assim. Hoje eu tenho indicado mais os colegas, né? Tanto aqui em Afogados quanto em Tabira, que já tem assim, muitos nutricionistas bacanas, responsáveis, pessoas que estão lá, que são novinhas, mas que vêm com todo o gás, né? Então, posso até citar nomes, se vocês quiserem. Claro. Eu hoje, por exemplo, eu realmente dei uma parada. Eu precisava pessoalmente dar uma parada. Então, hoje, eu tenho me dedicado mais a pacientes graves, internos, né? Ou de UTI, ou enfim, de situações de grande porte. E aí, dando toda uma né, uma abertura para quem está aí novinho, vindo com todo o gás. Mas, por exemplo, aqui tem uma diversidade. Afogados já tem uma diversidade aí de nutricionistas muito bons. Tem alguns que são especialistas em nutrição esportiva, outros na parte de perda de peso. Tabira também tem uma gama de nutricionistas bem bacanas, muito responsáveis, enfim, que vale a pena procurar.
Muito bem, agradecemos a Cristiana Oliveira. Acabou o debate, acabou o programa, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, vem aí o Encontro com a Poesia. O Debate das 10.